As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, este é o alargado das 13. Vamos ao desenvolvimento. Já está decidido, a partir de 1 de julho, a via digital, através do portal dos serviços online da Câmara de Tomar, será a única a ser utilizada para os municípios tratarem das suas questões com o município. Nesta fase inicial estão disponíveis um conjunto restrito de serviços nas áreas de licenciamentos de eventos e atividades e de pedidos de licenciamento urbanísticos, mas progressivamente serão alargados a outras áreas já visíveis no portal que podem ser acedidas em cm-tomar.pt. A medida que já tinha sido dada a conhecer em recente reunião do Executivo Municipal pelo Vice-Presidente do Município de Tomar, o Cristóvão, insere-se na estratégia das Smart Cities, ou cidades inteligentes, ou seja, aquelas que investem em tecnologia para melhorar a gestão autárquica e proporcionar aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade dos espaços.
Os serviços online, na verdade, não estão ainda a funcionar em pleno. Nós temos estado essencialmente a funcionar, tanto que não temos divulgado propriamente muito ainda. Está neste momento a ser divulgado diretamente, portanto, nomeadamente ou particularmente nos serviços mais afetos ao urbanismo, que são o grande bolo diário daquilo que os cidadãos correm, quer aqui presencialmente, mas também muito desde há 2 ou 3 anos desta parte, por e-mail, portanto em via digital, mas por e-mail. Especialmente nesses que vêm por e-mail, há cerca de um mês que estão a receber a resposta precisamente a dizer que, portanto, a ideia é a partir de 1 de julho deixarmos de receber e-mails, pelo menos nestes setores, onde os serviços já estejam em pleno na plataforma, precisamente dizendo que a partir daquela data só pela plataforma. Neste momento mantém-se as duas possibilidades. Até aqui tem sido feito, como dizia, alguns testes com alguns técnicos da comunidade, sejam da área de engenharia ou arquitetura, seja da parte dos solicitadores, que connosco têm trabalhado no sentido de serem, no fundo, os objetos de teste, não é? O que não quer dizer que a plataforma não esteja, de facto, disponível, mas, efetivamente, ela não está ainda divulgada propriamente por essa razão, ou seja, não podemos ainda aferir, nem era esse o propósito nesta fase, da quantidade de utilizadores ou de utilizações. Portanto, a partir de 1 de julho, como dizia, é o que está previsto, ela passará a funcionar exclusivamente, portanto, por essa via para o setor do urbanismo e mais alguns setores aqui administrativos da área do licenciamento e depois, gradualmente, a ideia é que ele vá alargando aos mais serviços possíveis na plataforma, uns que já estão criados, ainda não estão abertos, mas já estão criados, enfim, na área de educação, da habitação, de outras áreas e outras que ainda vão ser criadas e, portanto, a ideia é ir adicionando depois serviços a essa plataforma. É um trabalho em continuidade, não se pretende que seja um objeto acabado naquele dia, não é? Portanto, é para ir realmente construindo e enriquecendo e também avaliando aquilo que seja mais necessário ou que seja preciso ir melhorando.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois da aquisição, projeta-se agora a utilização futura daquela que foi a antiga fábrica Prado Carton. António Feliciano.
A empresa Covialvi, com sede na Covilhã, é a proprietária das instalações da antiga fábrica Prado Carton, em Além da Ribeira Pedreira, Conselho de Tomar. Com efeito, no início deste ano, tinha sido pública a aquisição daquelas estruturas nabantinas pela Lunonovac, sediada no Algarve, sendo que nessa altura se apontou para um valor a rondar os 750 mil euros. Entretanto, a Hertz apurou que tinha sido formalizada uma cedência de posição, cenário já confirmado pela própria Covialvi. Na sequência de um pedido de esclarecimentos, esta empresa referiu à Hertz que adquiriu, em março de 2022, o conjunto de imóveis da antiga fábrica do Prado, a massa insolvente desta. A negociação foi iniciada em meados de 2021, tendo a Covialvi celebrado contrato de cedência de posição com a empresa Lunonovac em janeiro de 2022, sendo essa empresa à data os prometentes compradores do complexo à massa insolvente. O mesmo texto adianta que os valores envolvidos na aquisição do imóvel, incluindo comissões, cedência de posição da empresa Luna Novak e aquisição à empresa Ferminova, de equipamentos considerados imprescindíveis para o funcionamento do complexo, ascenderam a um total aproximado de 1 milhão e 500 mil euros. Quanto ao futuro da antiga Prado Carton, a Covialvi adianta que tem um gabinete de estudos a trabalhar em projetos em várias áreas, com o objetivo de reabilitar todo o complexo, transformando no centro de negócios, logística e serviços do Prado, e ainda com uma área destinada a turismo natura, com a criação de um hotel em espaço rural com cerca de 120 camas. Ficou ainda a garantia de que desde o início das negociações têm sido efetuadas reuniões com a Câmara de Tomar, tendo sido comunicada toda a estratégia para o complexo, reforça a mesma fonte, que sublinha uma estreita colaboração entre a empresa e o município ao nível da presidência e serviços técnicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prossegue hoje o Simpósio Internacional Paper Trails, que está a avaliar o impacto e a viabilidade da adoção de uma estratégia de reconversão artística ou outras de instalações industriais, como é o caso das antigas fábricas de papel que existiram em tempos em Tomar. O destaque do dia de hoje vai, no entanto, para a apresentação e estreia do documentário Marca d'Água, às 19 horas no Cine Teatro Paraíso de Tomar, realizado pelo professor João Luz, investigador no IPT, no Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes. O documentário é, como o próprio refere, também uma das muitas tarefas que resultaram da realização do simpósio.
O documentário é uma das tarefas inicialmente previstas para o projeto Paper Trails. É uma das tarefas, tal como é o simpósio. Portanto, nós, quando desenhamos o projeto, aliás, a professora Emina Sol, quando desenhou o projeto, previu uma série de tarefas e de resultados concretos a atingir, e o documentário é um deles. Surge integrado no simpósio, portanto, o simpósio acolhe todos estes contributos, e o seu programa vai organizando com esta lógica de debate e de análise deste tema, acolhe as várias intervenções e participantes, e o documentário surge aqui como um objeto que se estende estendeu ao longo dos últimos 12 meses. A produção começou a ser para 12 meses, e foi a produção do documentário foi simultaneamente uma forma de articularmos as nossas ideias, algumas delas pré-concebidas, com aquilo que continua a ser a vida das pessoas que estiveram diretamente ligadas a estes lugares e estes espaços. O documentário é aqui é ao mesmo tempo uma ferramenta de pesquisa para nós, mas é também um resultado concreto. Se quisermos, pode vir a funcionar assim que este projeto fechar, pode ir a funcionar como um objeto com vida própria, que pode ser exibido nos pais de diversos contextos, mas na verdade foi pela sua extensão, pela no tempo, pela diversidade de locais em que passámos, pelo conjunto das pessoas com quem falámos, de certa maneira também determinou muito daquilo que nós hoje, agora, pensamos sobre este tema e sobre esta realidade. É algo muito concreto que está aqui à nossa frente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Coruche, deteve, no passado dia 23 de maio, um homem de 28 anos por tentativa de furto de cortiça no concelho de Coruche. No seguimento de uma denúncia a dar conta de um alegado furto de cortiça, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo surpreendido um homem que efetuava o corte de sobreiro para retirar a cortiça, motivo que levou à sua detenção em flagrante. No seguimento das diligências policiais, foram ainda identificados três homens com idades compreendidas entre os 36 e 45 anos de idade, os quais se encontravam nas imediações do local. o detido com antecedentes criminais por violência doméstica e condução sem habilitação legal, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Coruj.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes e os seus serviços municipalizados formalizaram na terça-feira 24 de maio, junto da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, o compromisso de assinatura da Declaração de Compromisso para a Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de Água. O documento foi assinado pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, João Gomes, durante a cerimónia que decorreu em Salvaterra de Magos, com a presença de várias entidades e instituições aderentes a este compromisso. O documento prevê a implementação de medidas de adaptação e mitigação, entre as quais se destacam relacionadas com a economia circular e a melhoria da eficiência hídrica e energética, bem como as que visam reduzir a vulnerabilidade atual e futura dos efeitos das alterações climáticas. Esta é uma iniciativa que se enquadra na estratégia de eficiência hídrica e de combate à seca e às alterações climáticas do município e dos serviços municipalizados de Abrantes, estando também alinhada com as mais recentes políticas internacionais, nomeadamente a nova Lei Europeia do Clima.
Rádio F, a primeira a informar.
O município do Entroncamento promove nesta quinta e sexta-feira, 26 e 27 de maio, no Centro Cultural da cidade, a primeira Feira da Educação, Formação e Empregabilidade. Como explicou a ERTS, a vice-presidente do município do Entroncamento, Hilda Joaquim, esta é a primeira realização do género promovida na cidade dos Comboios, dedicada à educação, formação e empregabilidade.
Esta é a primeira feira porque nós já tínhamos agendado um primeiro evento que teve que ser adiado devido à pandemia. O Entroncamento reprogramou essa feira para esta data, na medida em que é uma cidade que faz parte da rede de cidades educadoras, com forte aposta na educação, certo e convicto de que a educação se prolonga pela vida fora e é também um passo para a formação, para o emprego e para o futuro dos nossos jovens. Esta feira tem como alvos principais os alunos do 9º ao 12º ano, em que se pretende dar-lhes a conhecer as ofertas formativas da região, do Entroncamento, no âmbito da CIMT, do IPT, e pretende também sensibilizá-los para o que é o futuro profissional. Por isso, também conta com as empresas da região, com as escolas de formação de polícia, com o regimento de manutenção. Enfim, tentamos abranger que os nossos parceiros e os nossos aderentes abrangessem um vasto leque de ofertas que dão futuro aos jovens. Temos como principais parceiros o CLDS 4G, o agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento e a escola profissional Gustavo Eiffel, que colabora connosco na preparação do programa. E depois temos todos os convidados, desde o ISEC, o Instituto Superior de Ciências e Educação, os centros de formação, as associações culturais, desportivas e empresariais, entidades privadas na área da formação, do coaching e mentoria, o Instituto de Línguas, Força do Querer, enfim, todas as entidades que de alguma forma estão ligadas ao ensino, à formação, ao apoio aos nossos jovens para que possam preparar o seu futuro profissional e, obviamente, o futuro pessoal.
A primeira feira da educação, formação e empregabilidade, que tem entrada livre, destina-se a alunos do 9º ao 12º ano, estando também aberta a toda a comunidade.
Contamos neste programa com visitas de estudo, obviamente temos as bancas normais numa feira, da apresentação do que é a oferta, temos visitas programadas, tentamos que haja aqui um ponto de encontro entre empregadores e candidatos, criação de startups, do seu próprio negócio, workshops. Temos também um pequeno espaço focado no voluntariado, consideramos que é fundamental na formação para a cidadania e na formação da personalidade dos nossos jovens e tentamos assim que eles tenham uma visão bastante alargada das ofertas desta região. Uma das coisas muito interessantes que vamos ter é a estação do emprego, onde, de acordo com várias empresas que prontamente aderiram, vamos ter transportar grupos de jovens às várias empresas onde eles acompanham e vão visitar o processo produtivo e algumas delas depois vão inclusive acompanhar o final do processo, a instalação dos equipamentos nas habitações, no caso em concreto de uma das empresas. Mas também temos uma parte lúdica em que colabora o agrupamento com meninos desde a pré-escolar ao secundário a apresentarem os seus saberes, as danças, a sua atividade. Temos também um espetáculo com o Jimmy P no Cine Teatro São João no dia 26 às 15 horas, em que o tema é o digital é real, amar-te e respeitar-te, que é um tema muito importante nos dias de hoje. E olha, assim de repente temos os workshops, o emprego chama por si, Portugal voluntário, uma demonstração temática em palco de várias atividades da escola profissional. Depois temos as ações de animação e penso que vão ser dois dias muito animados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar está nesta altura com risco muito elevado de incêndio, uma avaliação que irá subir nas próximas horas a risco máximo. Estão em causa as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os próximos dias. Já para esta quinta-feira, refira-se, haverá subida das temperaturas até aos 32 graus, sendo previsto que, na sexta e no sábado, esses valores irão chegar aos 36, 37 graus. Por isso, nesta fase, está proibida a realização de queimas de sobrantes. A lei diz que, ainda que nos dias de perigo muito elevado ou máximo, é proibido realizar trabalhos com recurso a motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape, sem dispositivo de tapa-chamas, equipamentos de corte, como motosserras ou rebarbadores, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação, com os elementos minerais ou artificiais, geram faísca ou calor. É ainda proibido utilizar máquinas agrícolas e florestais com alfaias ou componentes metálicos em contacto direto com o sol, bem como a realização de operações de exploração florestal de corte e rechega.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 17º Festival de Rock na Vila chega a Vila de Reis já nos próximos dias 3 e 4 de junho e vai voltar a proporcionar mais duas noites inesquecíveis para os milhares de pessoas que são esperados nesta edição. Murta, Plutónio, DJ Nuno Calado e DJ Kiss Kiss Bang Bang são alguns dos nomes presentes que garantem por si só espetáculos de grande qualidade. Para além dos espaços já habituais de concertos, bares, street food, campismo, balneários e fan zone, a edição de 2022 do Rock na Vila conta com um conjunto de outras atividades desenvolvidas no complexo de piscinas, skatepark e parque da Ribeira da Vila. Piscina descoberta, aberta nos dois dias do festival, evento Parque Sesh no skatepark na tarde de sexta-feira e a atuação do DJ Zuka Tuga na tarde de sábado no parque da Ribeira da Vila. Todos os festivaleiros poderão aceder aos balneários do Parque de Feiras e às churrasqueiras situadas por detrás das tasquinhas fixas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar a questão dos eventos enquanto motores de atratividade para os destinos turísticos. Entende-se que todos os tipos de eventos representam, de facto, uma oportunidade de projeção para o território onde se desenvolvem. E, por isso, a realização de eventos tem sido uma forte aposta estratégica para, efetivamente, dinamizar o turismo e as economias locais. É certo que alguns dos impactos decorrentes dos eventos atingem não só a comunidade local, mas todo o território. Assim, o setor de eventos tem desempenhado um papel fundamental na atratividade e competitividade dos destinos turísticos. A contribuição é notável, sobretudo no impulso dado à criação e desenvolvimento de novos produtos turísticos. O desenvolvimento de eventos leva ao investimento em espaços propícios a práticas associadas à realização de eventos e também à melhoria das condições de infraestruturas, acabando por ser catalisadores de uma, como gosto de designar, de uma renovação territorial. Pode inclusivamente também levar à sensibilização para a proteção dos recursos patrimoniais através da promoção das atividades culturais e turísticas que desenham estes espaços, contribuindo dessa forma para um maior conhecimento e atratividade destes recursos. Contudo, não deixa de ser importante referir a necessidade de uma maior interação entre todos os gestores do território para aumentar a qualidade da oferta turística. Aliás, a experiência ligada aos eventos tem demonstrado que qualquer evento que visse captar turistas na sua relação com o destino e com os residentes e também com as empresas e também ainda com todo o conjunto de stakeholders envolvidos, acaba sempre por gerar impactos. E, portanto, a percepção destes impactos advém da interação do turismo com os diversos setores da atividade económica e, consequentemente, também com outros vários aspectos sociais, culturais, ambientais, etc. E, de facto, um dos produtos turísticos que se tem desenvolvido é o turismo náutico, com o evento de Wakeboard, na região centro de Portugal, Médio Tejo, conhecido pelas suas ligações ao rio, portanto ao rio Zêzere, e numa vertente mais turística, associada ao turismo náutico, uma modalidade como o wakeboard, já com enorme expressividade a nível internacional. Portanto, enquanto a oferta turística valoriza não só a região Médio Tejo, como também impulsiona esse produto enquanto referência nacional e internacional a nível da modalidade aquática wakeboard. De facto, numa altura em que o turismo e a economia em Portugal atravessa ainda um período difícil, como sabemos, é fundamental que os destinos turísticos inovem e desenvolvam produtos culturais e turísticos para que se tornem diferenciadores na concorrência entre territórios pelo tipo de turismo que oferecem aos seus visitantes.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.